Olá, eu sou Emily Paite e começa agora a segunda edição do programa Crítica de Ponta. Minissérie espanhola Não Nos Calaremos debate abuso sexual na infância e adolescência e gera reflexões sobre a realidade brasileira. Acompanhe a crítica de cinema de Giulia Neves.
A minissérie Não Nos Calaremos, de 2024, é uma produção espanhola do gênero de drama, escrita pelo jornalista Miguel Sáez Caral e pela roteirista Isa Sanches. Apesar de ser fictícia, a obra reflete uma realidade comum no Brasil: a incidência de abuso sexual na infância e adolescência e a falta de acolhimento às vítimas. Indicadores do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2025 revelaram que o Paraná, entre os 26 estados e o Distrito Federal, ocupou a vice-liderança em casos de estupro e estupro de vulnerável. Em Não Nos Calaremos, a história desenvolve-se a partir da protagonista Alma, de 17 anos, pendurando uma faixa no colégio onde estudava, no portão, assim como esse, com os seguintes dizeres: "Cuidado, aqui se esconde um estuprador." No decorrer da trama, o telespectador descobre que Alma protestava em nome de Berta, sua ex-melhor amiga de infância, que havia sido vítima de abuso sexual por um professor da instituição. A jovem Berta sofreu o primeiro abuso por volta dos 13 anos. Embora tenha denunciado na época, retirou a ocorrência por medo de retaliação. A semelhança da produção audiovisual, crianças e adolescentes são, de forma contínua, alvos de predadores sexuais. O Paraná, em 2024, foi vice-líder em relação ao aliciamento de crianças e adolescentes de 10 a 13 anos com o fim de praticar ato libidinoso. Assim como Berta, essas vítimas sofrem com o medo de serem culpabilizadas, desacreditadas e muitas vezes carregam e convivem com o trauma durante toda a vida. A minissérie, que contém 8 episódios, está disponível no catálogo da Netflix. Não Nos Calaremos não é recomendada para menores de 16 anos. Temas sensíveis como abuso sexual, violência psicológica e suicídio são abordados pela minissérie. Por isso, se atente aos gatilhos.
Exposição denuncia ditadura no Paraná, a partir da história contada por Narciso Pires. Celine Stephanie foi conhecer e analisa o trabalho do autor.
Criada em 2008, a exposição Ditadura Nunca Mais, a Resistência do Paraná organiza uma narrativa sobre o período linear da ditadura no Brasil, a partir de 13 banners que combinam textos, imagens e documentos. Criada por Narciso Pires e coordenada pelo projeto de extensão Lente Quente, no campo central da UEPG. A mostra apresenta o percurso cronológico do golpe de 1964 até a anistia. Inclui a repressão, movimento estudantil e denúncias internacionais. No Paraná, são destacados números de cerca de 4 mil presos e 1.000 torturados, enquanto no cenário nacional, mais de 500 mil pessoas foram perseguidas e 50 mil presas, e cerca de 20 mil torturadas, além de 434 assassinadas e milhares de indígenas e camponeses mortos. A história é apresentada de forma simplificada, sem aprofundar as complexidades. Além disso, a trajetória do próprio ator ganha destaque na exposição, principalmente na atuação no movimento estudantil. Narciso Pires também é responsável pela parte visual e gráfica da exposição, o que concentra na narrativa da visão de Narciso e reduz a diversidade de interpretações. As imagens funcionam como prova de reforço do discurso, a repetição de fotografias, documentos e retratos intensificam o impacto, mas substitui a análise do efeito visual. A dimensão regional é apresentada como extensão de uma narrativa nacional já consolidada. Ainda que a exposição busque afirmar que a ditadura atingiu todo o país, incluindo o Paraná. Essa intenção aparece, mas não se desenvolve em investigação aprofundada sobre as especialidades dos locais. A exposição serve como reafirmação de uma memória estabilizada. A ideia não é só ficar no passado da história, é mostrar que ela resiste no hoje e no amanhã.
Você sabia que existe um observatório astronômico no campus da UEPG de Uvaranas? Ainda que esteja em obras, Dimitri Souza foi visitar o local.
A reforma do Observatório Astronômico da UEPG, que, após 15 anos de fundação, recebeu a aprovação para uma reforma do local. Entretanto, o prédio, desde a aprovação, segue interditado, com materiais de construção soltos em volta da estrutura, palhas de madeira no local onde originalmente eram as portas e andaimes espalhados dentro do prédio. Sobre a relevância dessa atualização tecnológica e o impacto acadêmico da obra, o professor e coordenador do espaço Marcelo Emílio destaca a importância do local para a divulgação científica em Ponta Grossa e como ele pode ser utilizado para a educação. Que, nas palavras dele, nas atividades de divulgação e nas visitas, buscamos apresentar a astronomia de forma acessível, mas rigorosa. Além disso, nas aulas de graduação, trabalhamos um método científico e a própria história da astronomia. E aí, ele complementa dizendo que aguarda com expectativa a finalização da obra. No dia 19 de fevereiro de 2025, a universidade assinou a ordem de serviço para a reforma do espaço, com um investimento de aproximadamente R$1,2 milhão. Valor recebido em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior. A fiscalização cabe à Prefeitura do Campus, Precam, que monitora a obra desde seu início. A redação entrou em contato com a Precam, porém não obteve resposta até o fechamento dessa crítica. Por fim, vale o lembrete geográfico. Para o público pontagrossense, o observatório é o de Uvaranas, braço extensionista de pesquisas da universidade, que não deve ser confundido com o Observatório Astronômico de Ponta Grossa, desativado há 20 anos, localizado no bairro Boa Vista.
No bairro da Nova Rússia, lanchonete popular mantém um salgado vomitado. A crítica é de Eduarda Vaz.
Você conhece um salgado vomitado? Conhecido por vários nomes, o enrolado chinês é o carro-chefe da lanchonete Cochicho. A massa de trigo e ovos envolve um recheio de carne moída, tomate, queijo, presunto e condimentos, que é enrolada e assada. Por conta da mistura de ingredientes, os fregueses do lugar costumam chamar o salgado de vomitado. O sabor é bem diferente do nome popular e carrega a experiência e sensação de nostalgia, que faz lembrança aos espaços gastronômicos mais populares dos anos 2000. Em tempos onde os cafés superfaturados crescem no mercado brasileiro, encontrar uma lanchonete de bairro com salgados clássicos pode parecer um tanto raro. Segundo reportagem da Agência Nacional de Notícias, o estado do Paraná aumentou a produção de cafés gourmets em 15% na última década, com foco na qualidade do grão. Com 22 anos de história, a lanchonete Cochicho começou como um boteco de bairro da Nova Rússia. Após o falecimento do ex-proprietário, o local foi aos poucos se transformando em um espaço gastronômico. Em 2023, a lanchonete passou por uma reforma de ampliação de espaço, ainda sem abandonar o clássico do cardápio. O famoso enrolado chinês, ou vomitado, custa R$ 8,00. A lanchonete é localizada na Avenida Dom Pedro II, na Nova Rússia, e funciona em horário comercial das 8 às 6 da tarde.
A busca por saúde, a partir de vídeos da internet, vem criando um padrão estético nas academias. Confira na crítica de Emanuele Garcia.
O estilo fitness, seja fazendo academia, crossfit ou esporte de rendimento, tem se tornado um sucesso não só na realidade, como também nas redes sociais. Vídeos curtos feitos em plataformas como TikTok ou Instagram têm recebido grande engajamento por parte do público que busca uma vida mais saudável. Desde 2010, um estudo realizado pelo Cupom Válido, uma plataforma de cupom de descontos, tem apontado o Brasil como o segundo maior mercado fitness do mundo. Com mais de 57 mil academias, o Brasil fica apenas atrás dos Estados Unidos. E com 21% da população frequentante, fica apenas atrás da Índia. Em Ponta Grossa, como exemplo, a rede de academias PHD Sport, que possui 160 unidades espalhadas pelo país, tem 28 delas aqui no interior do Paraná. E dessas 28, 5 estão em Ponta Grossa. A busca por corpos esteticamente bonitos tem feito pessoas passarem dos limites físicos. Com a indicação de país que mais consome conteúdo nas redes sociais da América Latina, o Brasil tem como principal palco de informações a internet. Treinos e dietas são compartilhados diariamente por influenciadores na mídia, o que, de acordo com Fernanda Moro, técnica de educação física pela UEPG, ajuda a população a se manter informada sobre saúde. No entanto, a apresentação de corpos irreais e hábitos impossíveis gera uma pressão estética inalcançável, o que pode acontecer como o caso de Luiz Pazetti, que em julho do ano passado acabou fraturando as duas pernas ao ter falha muscular em um aparelho da academia, carregando 140 quilos. Fernanda afirma que muitos padrões vistos na internet podem ser resultados de procedimentos, filtros e edições, e por isso podem não ser naturais. Nesses casos, é necessário incentivar a transparência de influenciadores e mudar o foco para a saúde e bem-estar, mostrando e normalizando corpos reais.
Você acompanhou a segunda edição do Crítica de Ponta, produzido por estudantes do terceiro ano de jornalismo da UEPG, em 2026. Confira as atualizações semanais do Portal Periódico ou nas redes sociais do Crítica de Ponta. O podcast vai ao ar na Rádio Comunitária Princesa FM 87.9, aos sábados, às 8h30. Obrigada pela audiência!